Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje viajamos até Angola ao encontro de Paulo Falcão Teixeira. Este antigo estudante de Sociologia mudou-se para a cidade de Lobito. Paulo, bem-vindo à Rádio Universitária do Minho. Eu começo por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso até chegares a Angola.
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite e é com muito orgulho, tenho que o dizer, que estou de facto a participar nesta vossa iniciativa. Da mesma forma que foi um orgulho passar por esta grande instituição que é a Universidade do Minho. Relativamente ao percurso, portanto, sou natural de Arcos de Aldevez, que é relativamente próximo de Braga. Braga é uma cidade fantástica e na qual, aliás, em relação à qual eu digo muitas vezes que seria a minha cidade de eleição um dia que regressasse e um dia que regressar a Portugal. E foi lá, de facto, que tive o meu percurso formativo mais impactante. Portanto, iniciei em 2007 até 2010, onde fiz Sociologia e posteriormente a isso estive em Viena a trabalhar. Ainda me mantive em Braga a viver, mas efetivamente depois a distância era alguma, o transtorno do transporte era complicado na altura e mudei-me para Viena, onde comecei até a fazer um mestrado. Pouco depois de ter iniciado, cerca de um ano depois de ter iniciado esse mestrado e estar a trabalhar em Viena, houve a possibilidade de vir para Angola explorar novas oportunidades. E, portanto, aqui estou quase há 8 anos, naquela que eu considero que foi uma das melhores decisões que tomei na vida.
Olha, e o que é que estás a fazer neste momento?
Neste momento sou gestor de recursos humanos numa função de subdireção de um grupo que está ligado à indústria alimentar, algo que por acaso é recente. Mudei-me para Lobito há cerca de uma semana, o que não deixa de ser curioso, uma vez que a minha mãe nasceu aqui e toda a minha família da parte materna é também angolana. E, portanto, são aquelas ironias da vida que se materializam, não é? Mas antes disto estive o restante tempo de Angola, cerca de 7 anos e meio em Luanda, e nos quais estive muito associado a uma empresa muito conhecida em Portugal, que é a Teixeira Duarte. Uhum. É uma empresa que, embora em Portugal seja mais conhecida pela construção e pela imobiliária, mas cá tem um ramo muito diversificado de negócios, e onde trabalhei na área de formação, de desenvolvimento humano e também de processamento salarial e gestão contratual.
Tu sentes que, de alguma forma, a passagem pela Universidade de Minho e pelo curso de Sociologia te foi fundamental ou te deu bases para que agora consigas com mais facilidade desempenhar essas funções?
Sim, sem dúvida. Eu dizia sempre que Sociologia acabava por ser um pouco generalista demais, no sentido em que tocava tantos ramos daquilo que é a vida humana, que às vezes tínhamos alguma dificuldade em perceber qual era a vertente à qual nos queríamos dedicar mais. Mas aquilo que eu considero o grande ganho desse curso foi a questão de nos obrigar e de nos ensinar a olhar para o mundo de uma forma analítica, mas tentando perceber e não julgar aquilo que nós vemos. E acho que essa forma essa forma que aprendemos, ao fim e ao cabo, de olhar para o mundo e tentar entendê-lo, e é algo que nos ajuda em termos profissionais a encarar os novos desafios e a encarar, neste caso, tendo em conta que se trata de uma mudança de país, mas também de cultura, porque apesar da língua ser a mesma, as culturas são até bastante distintas, e ensinou, de facto, situações como a adaptabilidade, como o tentar perceber a origem das situações antes de emitirmos algum tipo de julgamento sobre elas. E efetivamente a Angola é uma realidade muito particular, é uma realidade muito assimétrica em termos sociais, e há situações aqui, há problemas do dia-a-dia que as pessoas, que a população geral tem, e que em Portugal são dados adquiridos, ou seja, ninguém vive sem o básico que aqui muitas vezes falta. E portanto acho que nesse aspecto foi fundamental. É também de realçar, tendo em conta que falei do modo às vezes generalista como o próprio curso funcionava, que a questão de ser generalista é também uma forma de ter maior abrangência, ou seja, tive contacto, apesar de se falar de sociologia sobretudo, mas tive contacto com cadeiras como recursos humanos, como economia, como marketing, que são boas para conseguir perceber os diversos problemas a partir de diversos pontos, não é? E termos pelo menos conhecimentos básicos sobre alguns temas que nos ajudam também a perceber outras situações muitas vezes relacionadas com o trabalho. Porque nós, apesar de, por exemplo, no meu caso, que trabalho em recursos humanos, mas efetivamente no que toca a estímulos para os colaboradores, em termos de compensação e benefícios, ou em relação a regalias como transportes, por exemplo, que é uma das situações que me referi há pouco. Em Portugal nós temos transportes públicos que funcionam, que são seguros, que são, por exemplo, nesta altura de pandemia, que são desinfetados, não é? Uhum. Em que nós confiamos. E, efetivamente, aqui a realidade não é essa. Portanto, nós atualmente temos um polo industrial que tem a preocupação, por exemplo, de recolher as pessoas, os nossos colaboradores, em sítios específicos para transportá-los para o local de trabalho e vice-versa. Da mesma forma que é garantida a alimentação desses trabalhadores portanto, durante o seu tempo de trabalho. Ou seja, acho que o facto do curso ser muito abrangente também acabou por nos ensinar ou por nos mostrar que as coisas devem ser vistas casuisticamente, devem ser analisadas, devem ser detalhadas, para podermos depois tomar as melhores decisões.
Olha, que memórias guardas desse tempo de estudante?
Ótimas. Tenho um grupo de amigos que ainda se mantém dessa altura. Mantemos contacto, não vou dizer diário, mas semanal seguramente. Em termos de academia, de condições, de espírito, era fantástico. Ou seja, e para isso acho que a própria cidade de Braga é fantástica, porque eu costumava dizer que Braga era grande demais para ser pequena e pequena demais para ser grande. Ou seja, as pessoas acabavam por se conhecer, as pessoas estavam todas próximas, todos os nossos locais de lazer eram também próximos da universidade. E havia um espírito muito bom de entreajuda, havia uma comunidade muito própria, que acredito que ainda exista, que são espíritos que são formas de estar que se mantêm ao longo do tempo. Mas guardo muita saudade do tempo de estudante, seguramente.
Olha, então sugiro que façamos aqui uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade de Minho.
Ok. Esse tema seria ou teria que ser Young, Wild and Free, do Snoop Dogg e do Wiz Khalifa, porque sem dúvida que tempos com menor responsabilidade e mais, e mais foco no lazer que a vida tinha para nos oferecer, que seria a memória certa para esse momento. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. Oh, so while we go out, we get a lighter, that's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck, and I'm young and wild, keep that in there free. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like a leaf, or put the wheat in the chain. So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. And I don't even care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them Mac, blowing everywhere we going, and now you knowin' when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Matt killed it. THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me. This is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So what, we get drunk, so what, we smoke weed. We're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So up, we get drunk. So up, we smoke weed. We're just having fun. And we don't care who sees. So up, we go out.
Depois da música, voltamos à conversa com Paulo Falcão Teixeira, ele que se mudou para o continente africano há cerca de 8 anos. Paulo, falavas há bocadinho da adaptação das culturas. Como é que foi esta adaptação à cultura angolana?
Olha, foi bem, bem fácil e bem rápida. Isto porque, como referi, portanto, metade da minha família é africana e sempre tive muito contacto com ela, e acabei por vir descobrir um lado meu para a África, descobrir ou redescobrir. Sempre fui muito... sempre gostei muito de lidar com pessoas, sempre gostei de comunicar, sempre fui bastante extrovertido e efetivamente aqui vim encontrar muitas pessoas com a mesma forma de estar. Um país com uma população muito alegre, muito divertida, com um sentido de humor fantástico. E apesar de, lá está, em termos de vivência, com a questão dos transportes, do trânsito, que quando vim para cá, vim para Luanda, uma cidade com uma província, neste caso, com 8 milhões de habitantes, quer dizer, tem quase tantos habitantes Luanda como tem Portugal, e tudo é muito difícil. Portanto, as condições em termos de alojamentos também não são, genericamente, não são as melhores. O trânsito é complicadíssimo. Eu fazia de manhã 3 horas e meia para todos os dias para ir trabalhar. A própria condição das estradas, enfim. Mas lá está, aprendemos a conviver com essas situações, a dar a volta. Não é que tudo tenha sido um mar de rosas desde a chegada, mas efetivamente, continuo a dizer, foi a melhor decisão que tomei. Adoro estar cá, a minha família adora estar cá, e efetivamente não vemos neste momento uma data para regressar a Portugal.
Olha, há bocadinho falaste também desta questão da pandemia e eu ia aproveitar, uma vez que estou a falar contigo e que vives a realidade daí, que nos explicasses como é que tem sido a adaptação de Angola à pandemia da Covid-19, que diferenças é que vais notando daquilo que tens conhecimento do que se está a passar em Portugal, por exemplo?
O grande problema de Angola é a falta de resposta em termos de assistência médica. Ou seja, em Portugal nós, lá está, estamos habituados a ter tudo garantido. Ou seja, nós temos hospitais e clínicas em tudo o que é canto, centros de saúde, centros médicos, etc. Aqui não é essa a realidade que nos encontra. Ou seja, em Luanda, como disse há pouco, uma província que tem 8 milhões de habitantes e tem cerca de 3 clínicas. Penso que poderá haver uma ou outra clínica mais pequena que poderá ter alguma preparação para lidar com isto, mas tem 3 clínicas que estão, de facto, credenciadas pelo Estado para lidar com este problema. Portanto, é muito complicado, apesar de, em termos demográficos, ser uma pirâmide invertida, não é? Ou seja, há uma pirâmide invertida no sentido em que, portanto, comparativamente a Portugal, em que temos poucos jovens, não é? E as faixas etárias mais idosas são as que prevalecem. Aqui é o contrário, portanto, a esperança média de vida é muito baixa, existem muitos jovens e poucos idosos. Ou seja, há uns tempos fizeram-se testes aleatórios em mercados e cerca de 7% da população que tinha sido testada já tinha tido contacto com o vírus e, portanto, não tinha manifestado sintomas. Ou seja, o que nos leva a crer que, efetivamente, os números que são avançados poderão ser muito superiores àqueles que conhecemos, não é? Mas efetivamente não tem sido fácil. Por um lado, Angola precaveu-se, fechou logo fronteiras, acabou por fechar a economia e estar a sofrer bastante com isso, mas é preocupante pensar numa evolução da pandemia semelhante à que se viu em Portugal até esta semana, porque efetivamente Angola não teria condições de lidar com uma situação sequer parecida com a de Portugal.
Mas, por exemplo, ao nível de casos diários e de mortes diárias, tens mais ou menos uma ideia da média por aí?
Sim, anda à volta dos 300, 350, com entre 10 a 20 mortos. Só que lá está, o que eu digo é que estes dados não podem ser vistos de forma literal. Sim. Porque efetivamente não há testes, e não, por um lado não há testes e por outro, por a população ser muito jovem, há de facto um grande número de assintomáticos, enfim. Não permite olhar para isto de uma forma real.
Sabes que quando esta pandemia começou a chegar à Europa, ouviam-se muitos comentários sobre o impacto que isto poderia ter se chegasse a alguns países africanos. e esperava-se que se a Covid-19 chegasse à África, que teria um impacto brutalíssimo, muito maior do que aquele que teria ou que teve em Ásia, que está a ter na Europa, na América, enfim. E acabou por surpreender, porque lá está, os números não são tão altos quanto aqueles que a maioria das pessoas esperariam. O que eu te ia perguntar era também se por aí as pessoas vão respeitando as normas que são impostas pelo governo.
Não só respeitam, até porque a autoridade aqui funciona de uma forma mais assertiva do que na Europa, mas mesmo a comunidade expatriada fica um pouco surpreendida com aquilo que vai vendo acontecer na Europa. Ou seja, uma das medidas que foram tomadas quando toda esta situação surgiu foi a questão do uso de máscara na via pública. E entretanto nós vimos manifestações e muito descontentamento porque o governo quer obrigar as pessoas a usar máscara na via pública. E aquilo que nós comentamos cá, sei que isto para os defensores dessa ideologia, para a realidade que nós vemos cá, isto faz perfeito sentido. Isto só marca, só nos demonstra que de facto na Europa estamos habituados a que o governo tenha um papel muito ativo naquilo que é a nossa segurança, em termos gerais, porque efetivamente numa realidade como a africana não há escapatória, portanto, ou de facto as pessoas cumprem e tentam evitar ter problemas com toda esta questão da pandemia, ou então correm sérios riscos de não conseguir ter assistência. Uma das situações, por exemplo, que acontecia aqui era por falta de pessoal qualificado, havia pessoas que ao serem entubadas que morriam, ou seja, eram mal entubadas. Entubar não é uma situação tão simples quanto isso, não é? E, portanto, ao não termos essas garantias como algo seguro, não é? Ao termos esses receios, acabamos por nos precaver mais. E às vezes é um bocado, ficamos um bocado tristes ao ver que, quer dizer, nós temos condições fantásticas na Europa, portanto, temos educação gratuita, temos saúde gratuita, embora isto não aconteça para todos os países, mas na nossa realidade portuguesa, é uma realidade. Temos um ensino espetacular, temos saúde garantida, temos justiça garantida, portanto, e de repente nós próprios não fazemos a nossa parte para ajudar o nosso próprio país, o nosso próprio Estado a lidar com uma situação para a qual ninguém estava preparada, não é?
Uhum. Olha, Paulo, voltando à tua experiência profissional e à tua estadia por aí, como é que é um dia teu?
É bastante agitado, é bastante agitado. Portanto, tenho cerca de 30 pessoas, portanto, a minha equipa é de cerca de 30 pessoas, e, portanto, fazemos todo o trabalho de RH, de uma forma organizada, mas a empresa também está a crescer e está a precisar de outros inputs. Portanto, isto acorda-se muito cedo aqui, por volta das 6:30, 7 da manhã já estamos a pé, começamos a trabalhar por volta das 8, o dia preenchido com reuniões, quer com a equipa, quer com superiores, quer muitas vezes até com a administração. E para mais nesta altura, que está tudo fechado aqui a partir das 16 horas, né? Portanto, também depois não há grande pressa para sair do trabalho pela Liga dos Campeões ou para ir tomar uma cerveja com um amigo, ou seja, também sabemos que saímos do escritório para casa. E, portanto, isso também acaba por nos ajudar a permanecer um bocadinho mais no escritório. Mas por volta das 19 horas, 19:30, já estou em casa. Também aqui no Lobito acaba por ter essa vantagem em relação a Luanda. É tudo mais próximo, tem menos densidade populacional, não há trânsito, ajuda-nos também a ter um equilíbrio maior entre aquilo que é a vida profissional e a vida pessoal. Isto, pronto, durante a semana, não é? A vida de fim de semana aqui em Angola, eu posso dizer que é das melhores coisas que já vi. Ou seja, temos cerca de 9 meses de verão por ano, as praias são fantásticas. Quando eu digo fantásticas, quer pela questão da água, do clima, mas também pela questão de não se sente uma exploração em demasia da costa. Ou seja, vemos bases de apoio, há estruturas que estão preparadas para o turismo, mas não vemos um turismo de massa, o que nos ajuda também a desfrutar muito das riquezas naturais, neste caso do lazer, de Angola.
Olha, o que é que tu gostas mais em Angola? O que é que te chamou mais a atenção quando aí chegaste?
Bem, quando eu vim para cá, a minha mãe foi-me buscar ao aeroporto. A minha mãe estava cá há cerca de um mês, portanto ela esteve também em Portugal durante muitos anos e depois veio para Angola um mês mais um mês antes de mim. E entretanto, quando me foi buscar ao aeroporto, vi muita pobreza, muita degradação, vi uma realidade que eu nunca tinha visto ao vivo, porque efetivamente em Portugal não é fácil vermos situações destas. Essa foi a primeira impressão que eu tive de Angola, e a minha mãe diz muitas vezes que achou que pouco tempo depois que eu quereria regressar para Portugal. Isto porque eu fui o caminho todo, desde o aeroporto até casa, fui calado. Efetivamente é uma realidade com a qual aprendemos a viver e aprendemos a colaborar. E digo colaborar porque acabamos por sentir um bocadinho de responsabilidade de ajudar. Ou seja, é frequente ir às compras e fazer compras adicionais já a contar que vou encontrar miúdos que me vão pedir ajuda. Não quer dizer que toda a população vive em extrema pobreza, mas os salários aqui são nivelados por baixo. Ou seja, o salário mínimo aqui atualmente é cerca de 50 euros, okay? Para uma economia em que o custo de vida é extremamente elevado. Portanto, a vida das famílias cá é extremamente difícil, é custosa. Mas nós aprendemos a lidar com isso, por um lado, acabamos por, enfim, não é ficar mais frios, mas ficar mais resistentes. E depois, por outro lado, contribuir com as comunidades, não é? Porque, efetivamente, nós também não podemos estar aqui numa perspectiva apenas de fazer o nosso, construir a nossa vida e de não ver aquilo que se passa à volta ou vermos com indiferença. Portanto, eu diria que, embora essa tenha sido a imagem mais marcante, mas por outro lado, com o contraponto, põe o sorriso desta fantástica população angolana. Porque, efetivamente, apesar de todas as dificuldades, ainda há pouco falava isso com um amigo, que é incrível como tem sempre um sorriso para nos dar, para nos receber. Tem sempre uma piada para fazer, tem sempre um lado humorístico no qual se focam para fugir àquilo que cá chamam as malandras da vida, que são os problemas da vida, não é? Portanto, gostaria que ficassem com essas duas imagens. Por um lado, de facto, a dificuldade que a população cá tem, e por outro, o sorriso que sempre tem para oferecer.
Olha, e com que música é que gostarias que ficássemos agora, precisamente sobre Angola, ou sobre Luanda, ou sobre Lobito, enfim, como queiras?
Eu gostaria de realçar aqui, sobretudo, o artista, Bonga. Bonga é seguramente o expoente máximo da música angolana. E isto quer mais do que pela letra, porque, enfim, não falo as línguas nacionais, vou percebendo um outro tema, mas sobretudo pela musicalidade. Acho que é simplesmente fantástico. E pedia-vos que ouvissem então a música de Bonga, Monaki Ngishika. Thank you.
Luke Nungolo Fua Gamu Bingi Kiazé Mwene Wando Kala Benyaba Emengondo Yamye Namona Mwenye Suya Weta Mona Mona Mwenye Kaluga Mumba Mona Mona Mwenye Suya Weta Mona Mona Mwenye Aluke nungola fwa Gamu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo yamye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kanunga mba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Gangumba, aluke nungola fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Galunga mba Sambi wangi panamona Gamu valele Mwene wando kala benyaba Emengondo yamye Mona mona mwenye Gangumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Adunga ngumba Zambi wangi panamona Gamu falele Mwanyeze wando kala benyaba Emengondo yamye mwenye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga mba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga mba Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Emengondo yamye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi panamona Gamu valele Mwene wando kala benyaba Emengondo yamye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi panamona Gamu valele Mwanyeze wando kala benyaba Emengondo yamye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba
Regressamos agora à conversa com Paulo Falcão Teixeira. O nosso convidado de hoje estudou Sociologia na Universidade de Minho e mudou-se depois para Angola. Primeiro passou por Luanda e agora está na cidade de Lobito. Paulo, assim de uma forma sucinta, até porque já esgotamos praticamente o nosso tempo de conversa, e a pedir-te que nos deixasse aqui algumas sugestões de locais para visitar em Angola e também alguns pratos típicos que não possamos perder se visitarmos o país.
Bem, vou-vos falar apenas de sítios que eu conheci e considero fantásticos. Tem as quedas de Calandula, em Malanje. Tem o Lobito, toda a restinga do Lobito é fantástica, é indescritível pelo, pelo, pelo relaxamento que proporciona. E depois gostei muito da cidade do Lubango e do Namib. Há uma viagem que quero fazer pela Baía dos Tigres, da qual poderão ver imagens no YouTube. É uma viagem de 3 dias que é simplesmente fantástica. Tenho colegas que já fizeram. Eu infelizmente ainda não fiz, a minha mulher está em Portugal e não me deixa fazer essa visita sem ela, mas certamente que não se vão arrepender.
Olha, assim também de forma breve, deixa aqui alguns conselhos, por favor, para as pessoas que estejam neste momento a pensar tentar a sua sorte fora do país.
Sim, o primeiro conselho é vão. Vão porque é preciso coragem, é preciso termos a coragem de deixar a nossa família, termos de deixar a nossa rede social, de deixar o nosso porto seguro, mas vão ver que a magia só acontece quando de facto saímos da nossa zona de conforto e nos arriscamos a ter mais do que aquilo que temos atualmente.
Olha, tu já deixaste aqui a ideia de que tencionas um dia regressar a Portugal e a perguntar-te se podemos contar contigo e com o teu regresso a curto, médio ou longo prazo.
Bem, eu acho que vou deixar que a minha mulher responda a isto. Em bom rigor, quando nós casamos, perdemos a autonomia sobre a nossa vida, não é? Portanto, nós só nos apercebemos depois como é que as coisas acontecem. Mas efetivamente, agora falando a sério, efetivamente eu gosto muito de cá estar, a minha mulher adora cá estar também, não está porque vamos ser pais novamente e para breve, e foi por causa desta situação da pandemia, mas contamos que ela esteja cá novamente no final, a meio do próximo ano, e o meu filho simplesmente adora. Ele não conhece Angola como Angola, quando diz que quer vir ao pai, que está em Angola, não é, diz que quer vir à praia. Portanto, são situações... Nós, de facto, gostamos de cá estar. Por mim, eu faria facilmente uma vida dividida entre Angola e Portugal. Mas o futuro só... O futuro, como diria outro, o futuro está escrito nas estrelas, não é? E, portanto... Não arrisco uma data. Vamos vendo, mas não tenho pressa em regressar.
Olha, Paulo, agradeço-te a conversa e a partilha da tua história, do teu percurso, e aproveito também para te dar os parabéns a ti e à tua esposa pela chegada de mais um filho, desejando toda a felicidade para toda a família.
Muito obrigado pelo vosso convite e deixo também a porta aberta para se... algum dos nossos ouvintes e ex-colegas, atuais colegas ou futuros colegas que venham para Angola ou que venham lá a Angola, que estejam completamente à vontade para me contactar e para que possamos também conviver um pouco, para que eu possa também mostrar as boas coisas que este país tem para oferecer, que são muitas, e sejam sempre bem-vindos.
Muito bem. Obrigada, muito obrigada, Paulo. É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Paulo Falcão Teixeira, antigo estudante de Sociologia, que vive atualmente em Angola. E é com um tema escolhido por ele que fechamos o programa de hoje. Fiquem por aí e já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais um Alumni pelo Mundo. Até lá. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the
a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.